Você está ouvindo o Update, seu podcast semanal de tecnologia. Gravado ao vivo no YouTube e disponível nas principais plataformas de podcast.
Esse é o Top Dark, parece que é E3, não tá com nada! Por que, senhoras e senhores? Algumas cartinhas saíram das mangas! A Nintendo anunciou um novo Switch! E não foi só ela, não! Temos um novo videogame aí no mercado! Sim. A Valve, junto com o Steam Deck, tenta novamente entrar nesse mercado que ela tanto deseja. E pelo jeito, a Netflix também vai entrar no jogo.
Cara, literalmente. Assim, literalmente. O negócio vai pegar fogo. Principalmente agora a gente tá falando de a gente vai focar mais, óbvio, nesse episódio, falar de mercado de consoles portáteis. Mas a gente vai falar de como os jogos vão estar no futuro em todos os lugares.
Em todos.
E aí a parada é o seguinte. Algumas semanas atrás a gente tava nessa parada. Ah, não, porque vai ter Switch Pro, vai ter Switch Pro. Eu falei pro Mauri, tá pra sair. Não teve Switch Pro, teve Switch OLED. Perdi minha aposta, foi feio, foi vergonhoso. Não, foi horrível, meu irmão, de verdade. Foi horrível até porque eu tive que pagar a aposta. E essa é a parte mais triste do rolê. O Mauri fazendo cara de idiota agora, é meio difícil. Mas vamos lá, professor Mauri. Aí o que acontece é o seguinte. Aí hoje, do nada, sem ninguém esperar, professor Mauri... Óbvio que já tinham rumores, já havia se falando nos backstages.
Ah, esse rumor da
Steam está produzindo seu próprio console portátil.
Eles estão tentando emplacar isso
há muito tempo. Só que dessa vez, Mauri, o jogo tá diferente, cara.
Por quê?
Porque eles trouxeram o Steam Deck, que basicamente, tá, de uma maneira muito simples, é um computador gamer que eles desenvolveram com um chipset da AMD, que tem uma estrutura de um console portátil como se fosse o Switch, que você pode colocar num dock e ligar na televisão como se fosse um Switch, mas que ele roda o Steam OS.
Tato, eles lançaram o Switch Pro.
Eles lançaram o Switch Pro.
Moleque!
A Nintendo... Você me devolve? Isso é isso?
A Nintendo vacilou, velho. Os caras lançaram o Switch Pro.
Não, mas eu acho isso extremamente positivo, cara. Vamos falar um pouquinho do Steam Deck. Acho que a gente tem que começar com o Steam Deck hoje, tá? Sim. Porque, assim, todo o cenário do Steam Deck, na minha opinião, pelo menos da maneira como foi apresentado, foi muito positiva, tá? Ele roda um processador AMD octa-core, que vai, né, de 2,4 a 3,5 GHz, tem 16 GB de RAM com LPDDR5, ou seja, uma memória bem rápida, e que tem uma tela LCD de 7 polegadas com resolução de 1280x800p. Lembrando que a resolução dele, tá, é programada para ser 720, né, HD e não Full HD, assim como no Nintendo Switch, para gerar melhor experiência portátil. Tem uma bateria aí que promete até 8 horas de jogatina, o que é muito bacana.
Ah, a gente só descobre de verdade usando.
É. Todo mundo coloca lá no topo, usando das condições ideais.
Então, mas ele tem um setup todo diferente, professor Mauri, porque ele tem ali todos os botões, tem botão embaixo, assim como se fosse aquele controle.
É pra ser pro mesmo.
Então, cara,
gatilho em cima, gatilho do embaixo, lado.
Gatilho no ombro.
É isso aí, o bagulho
tem um touchpad ali no meio do negócio.
Tem dois touchpads, não é?
É, um touchpad de cada lado.
Cara, bem bacana. E ele chega, desculpa, ao mercado americano.
D-pad.
D-pad.
Não, D-pad é o...
Ah, é pra baixo.
É isso aí, pode.
Todo o rolê pro Sr. Mauri dele já foi anunciado e ele vai chegar ao mercado, primeiramente em alguns mercados, acho que é muito mais direcionado pro, por exemplo, cenário norte-americano, com vários modelos. São três modelos especificamente. O de 64 GB de armazenamento interno, que vai vir por $399. A gente tem um modelo de 256 GB de SSD por $529 e com 512 GB de SSD, que vai custar $650, né? $649.
Isso só o console.
Só o console, sem o dock, vendido separadamente. Mas o dock vai vir com uma porta HDMI 2.1. E você pode, professor Mauri, instalar nele. Ele vai ser um PC. Ele é um PC. Então você vai poder instalar nele, por exemplo, professor Mauri, softwares de outras empresas. Você vai poder instalar software da Blizzard, você vai poder instalar da Ubisoft, da EA.
E a Valve já falou
que esse console está preparado para instalar o Steam e para rodar todos os jogos da Steam, inclusive os Triple A's.
É
para rodar o bicho, é para segurar
a
bronca.
E a galera que já colocou a mão nele, já jogou Control, já jogou vários jogos, jogou Doom Eternal.
Cara, o console tá rodando aparentemente muito bem. Óbvio, a gente não tem benchmark ainda. A gente precisa ver esse console chegando, óbvio, no público. Ah, uma coisa importante, tá? Você pode comprar a versão de 64GB e ampliar o armazenamento por um cartão micro SD.
É
eu,
aí.
Particularmente, acho que nesse cenário, pensando no valor dele...
É, 512.
Cara, 512, assim, é o pra onde eu iria. Eu acho que eu iria no 256.
Eu iria no 256.
Porque tanto o de 256 quanto o de 512 tem um SSD mais rápido.
Sim.
Tá, então eu ia nesse caminho.
É porque o de 64, na verdade, não é um SSD, né? Ele é um EMC, né? Ele é um memória flash.
Sim, sim,
né?
sim. E aí toda a parada é essa, cara. O que a Steam tá fazendo é anunciando um console portátil. E eu não sei se é porque eu gosto da marca, mas eu tô mais empolgado do que quando a gente viu o console da Steam lá atrás, lembra? O conceito do...
Sim.
Do qual que era o nome?
Era o...
Era...
O Steam...
Steambox.
A ideia do Steambox.
Eu tô mais empolgado, admito eu.
É porque agora a gente viu de verdade
Steam
acontecendo,
Deck,
né?
Sim, cara. E eu quero ver o que eles vão fazer com essa parada. Porque a gente tá num cenário que, pra mim, faz total sentido ter mais um console.
Você ter mais um
eu
console?
Eu não sei se, por exemplo... Pra mim, perde forças... No meu cenário, por exemplo, de jogo, eu me interesso menos por ter um PlayStation 5 e um Xbox X, do que de ter um Steam Deck.
Porque você vai ter, na verdade, o benefício de um PC, né?
Exatamente. Você vai ter, além de tudo, o benefício de poder instalar software, jogos e usar ele como um PC, de fato. Você pode ter o deck dele ali, colocar um teclado e mouse... E navegar na internet, responder e-mail.
Que computador
fazer
você...
Fazer imposto de renda.
Mas que computador você consegue comprar hoje por...
$650.
Que vai rodar esses jogos desse jeito,
você
né?
Você entendeu? Esse cenário. Eu não sei se ele no dock, ele vai ter uma performance compatível com uma resolução maior.
Mas...
Ou se ele vai manter essa resolução de 720. Isso ainda não foi dito. Tá? Uhum. Mas o preço tá bem agressivo, entendendo o mercado. Óbvio que se compara ele com o Switch, você fala, ele tá mais caro do que o Switch. Mas eu acho que a entrega dele, pensando até no cenário da loja de games da Steam e dos preços que são aplicados no Steam, é meio que... Cara, é uma guerra brava.
Não, acho que eles entraram no momento certo realmente nesse
Raul
mercado.
Raul Marcelo Cantalis que mandou Steam Machine.
Steam Machine,
é isso aí. Então, cara, eu acho que eles realmente, no Steam Machines, eles estavam tentando entrar nesse mercado, não fizeram do jeito certo, a coisa não aconteceu, eles estavam dependendo de terceiros fabricarem os consoles.
A lógica, ela não era funcional, na minha opinião.
Sim.
Né? Agora, eles fabricando o próprio console, o console sendo deles, meu, eles vão fazer a distribuição disso e acabou o negócio. As chances do negócio dar certo é muito grande, né? Eles estão rodando aí uma versão do SteamOS, né, que é baseado em Linux, né? Então, eles têm o controle sobre o sistema operacional e a grande sacada para o negócio ser viável é o desenvolvimento, é a entrega do processador certo para isso acontecer.
Sim.
A parceria com a AMD, nesse caso, foi essencial para eles conseguirem colocar um processador que desse conta de uma placa gráfica, né, que desse conta de uma parte gráfica dos jogos, que coubesse num console de 7 polegadas,
com uma tela de
7 polegadas, cara.
Sim, cara. Eu imagino, a gente ainda não tem dados específicos sobre peso, mas eu imagino que ele vai ser mais pesado.
Na verdade, ele tem sim, cara. Se não me engano, são 650 gramas.
650 gramas não é tão pesado.
Então, cara, me surpreendeu.
Sei lá, cara, 650 gramas é isso daqui, Mauri.
É um iPad aí.
É um iPad. É, isso aqui tem um pouquinho menos, vai.
Ah, cara, se segurando aqui, pra quem tá no podcast, a gente tá tentando entender, né? Dá
talvez
pra brincar.
Talvez com isso daqui junto. O celular com o iPad.
Mas se eles fizerem o balanceamento certo do produto...
Não, pode ficar confortável.
Fica confortável.
Pode
uma ficar diferença... Confortável. Assim, é natural nós fazermos a comparação com o Switch, né? porque hoje o mercado de portáteis está vinculado a ele, né? E eles lançando um console portátil, essa comparação ela é quase que automática. Mas uma coisa diferente é que o controle não solta da lateral, fixo na tela.
Mas você pode conectar outro controle, como o controle do Xbox, por exemplo.
É, isso aí,
porque ele é um PC!
Ele é um PC, justamente.
Ó, Marcelo Cantalice mandou mais um complemento aqui pra gente, inclusive um Raul, obrigado por participar aí junto com a gente da live. Que, inclusive, comentar pra galera do podcast, agora estamos ao vivo no YouTube, no Twitch e no Twitter, aos três ao mesmo tempo.
É mesmo.
Não importa onde você esteja, inclusive, se não está inscrito no canal da Rede Geek no Twitch, vá lá, se inscreva, porque vai ajudar a gente. E aí o Marcelo Cantalice, voltando aqui, ele lança, aparentemente nas specs, tem na dock dele que ele suporta até 8K60. Então, vamos ver como vai funcionar isso aí. 8K60... Nessa realidade dele, vamos ver como vai ser. Estou curioso. Se eu tiver dinheiro, eu vou comprar, pro senhor Mauri?
Eu vou comprar,
então, pro senhor Mauri. Isso que é louco,
eu, né? Vou comprar,
não, ele não é um absurdo de caro, incomprável,
não,
né, cara?
Não é.
Então, ainda mais que
como
a Nintendo não lançou o Switch Pro, então, o dinheiro que ia pro Switch Pro vai pro Steam Deck.
É, faz sentido, cara.
Vai pro Steam Deck!
Porra, velho.
E assim, não é como se eu não tivesse jogos no Steam.
É verdade, velho. Já tem,
eu já tenho uma biblioteca com 800 jogos no Steam.
E aí, você também já tem um acumulador digital que sempre baixa os jogos de graça.
Nossa senhora! Nossa,
imagina o potencial disso.
Eu tenho jogo pra dedéu no Steam.
Caramba.
E aí eu posso colocar os jogos da Epic. Jogo da Epic que a gente pega de graça toda semana, 2, 3.
É isso mesmo, cara. É isso
aí
mesmo.
Aí vai somando uma história com a outra. Nossa, professor Maurinho.
Velho, o bicho realmente tem... Ó, o peso dele aqui aproximado é 669 gramas, Tato.
Tá. Ele é mais pesado do que o Switch, no caso. Mas, honestamente, cara, eu tô muito curioso pra ver como vai ser essa performance. Porque, por exemplo, eu vou te falar por que eu vejo ele encaixando, tá? Na minha vida, por exemplo, melhor do que um PC. Eu não vejo a necessidade de ter um PC gamer. Mas às vezes eu quero jogar alguma coisa. E aí a minha necessidade
está naquela plataforma.
E aí, putz, cara, é difícil, sabe? Putz, eu acabo gastando um pouco mais e tendo uma experiência no console pra não... Sabe? Tem essa coisa... Vai ser o meu PC.
Cara, realmente... Eu boto
muito a fé. Você não coçou sua mão, mano?
Lógico que eu sou, velho. Lógico que eu sou, ainda mais que os caras vão deixar você instalar os aplicativos ali e tal.
Caramba, mano. Lógico que eu sou, velho.
E aí, vamos entrar nessa lista aí de pré-venda, porque eu quero fazer esse review pro seu mano.
Cara, de verdade, vamos fazer isso, Tato?
Vamos!
Ó, estamos aqui, ó. Vamos entrar...
Nos comprometendo
a entrar e pegar dois na lista de... Porque é um pra um, né?
Não, com certeza. A gente manda entregar na casa
de um amigo.
Marcelo, vai mandar pra sua casa. Quero nem saber. Depois manda o seu endereço que eu vou mandar pra lá.
O Ayrton Silva mandou, será que chega no Brasil? Cara, eu acho que num segundo momento. Esse primeiro momento chega, vai estar focado em alguns mercados, até pra entender, porque pela lógica do Gabe Newell, né, que é o cara da Steam e da Valve, eu acho que tá muito mais de eles darem esse passo e ver como o mercado vai reagir a isso também. E não duvido que, sei lá, logo menos eles vão licenciar o software pra, sei lá, pra Asus fazer um ROG, pra Lenovo fazer um Legion, sabe?
Você acha que rola
eu
isso?
Eu acho que existe a possibilidade, assim como no Steam Box, que eles fizeram a parada. Imagina o seguinte, Mauri, é que no Steam Box ficou assim, quem vai fazer? Dessa vez, a Steam falou, eu faço, eu vou fazer, eu vou lançar, vamos ver como vai performar. Se alguém tiver interessado, eu licencio. Se você tiver interessado em fazer o seu Steam Deck... Tá aqui, eu licencio pra você, você vai pagar tantos dólares por unidade.
É, ou na verdade você faz aí, você pode usar o sistema operacional, né?
É
Linux, né?
É. Então, cara, de verdade, eu acho que isso vai movimentar a indústria. E aí quando a gente vê esse movimento da indústria, agora eu vou associar ao novo Nintendo Switch, né? Que a Nintendo anunciou recentemente o Nintendo Switch OLED, que basicamente é o mesmo Nintendo Switch, com uma tela de 7 polegadas, né? A tela deu uma crescidinha, e agora a tela é OLED. Então, mas é isso. Tudo que eu tenho pra falar é isso. Assim,
o dock novo é mais bonito.
O dock novo é mais bonito. O stand dele, né, pra manter ele em pé, é mais bonito também.
E tem mais opções.
Tem mais opções de ângulo e tal, né? A estrutura dele. Mas assim, cara...
É isso.
É isso. A Nintendo tava esperando um grande lançamento do Nintendo Switch Pro com uma performance melhor. É óbvio, não dá pra lutar, ou não dá pra você competir com os jogos da Nintendo.
Uhum.
Só eles têm as franquias dele.
Uhum.
Putz, tem vários jogos de kart legal? Tem, mas cara, Mario Kart é Mario Kart. Tem vários party games legais? Tem, mas Mario Party é Mario Party. Tipo, Zelda é Zelda. Assim, eles que têm essas franquias. São certo, deles.
Sim.
Então, eu acho que essa força ainda tá com a Nintendo, mas eu acho que isso pressiona o mercado todo a olhar, porque até agora tava num cenário de, assim, cara, só a Nintendo pode fazer portátil, deixa eles lá naquele mercadinho deles, vamos continuar fazendo aqui os nossos consoles, vamos continuar fazendo nossos negócios aqui, eu vou... Mas agora não, cara. Agora não, professor Mauri. Agora o jogo muda, professor Mauri. Então, eu acho que agora sim a gente vai ver uma mudança de ritmo. Mas antes de você falar, professor Mauri, eu quero passar pra mim aqui, ó, porque eu quero avisar você que está acompanhando a gente, tanto no podcast quanto no YouTube, que vamos sortear um cadeado biométrico dos nossos amigos da Gelox Fechaduras Eletrônicas. E pra saber como participar, professor Mauri, você tem que estar acompanhando as nossas lives, nossos vídeos no YouTube, porque em breve... Também conhecido como...
Ainda hoje.
Ainda hoje. Vai sair o vídeo explicando como participar e concorrer a um cadeado biométrico da Gelox Fechaduras Eletrônicas, que é bem maneiro.
É bem maneiro. Inclusive, se você tem interesse em adquirir uma fechadura eletrônica, cara, Gelox. Vai na Gelox Fechaduras Eletrônicas, que não tem erro. Os caras mandam muito bem. Meio, é empresa brasileira, apoiando aqui nosso trabalho também. Então, Gelox, g-lox.com.br, você pode garantir a sua fechadura eletrônica. Eu uso na minha casa, Tasso Tarkan usa na casa dele, tem aqui na Casa Geek também, a gente gosta demais.
Amigos da Gelox, tô considerando nem devolver esse cadeado aqui.
Já vai ficar aqui, não vou devolver.
Porque o que a gente vai sortear pra vocês é lacrado.
É novinho.
Isso daqui vai ficar pra mim.
Teste.
É. Ayrton Silva mandou, emuladores vai rolar solto.
Caralho, vai rolar solto.
É, a realidade é essa.
Mas a partir dessa sua fala, Tato, eu entendo que a Valve fez o que a Nintendo deveria ter feito. Mas, porém, entretanto, todavia, eu não vejo esse console atrapalhando o negócio da Nintendo.
Não! Assim, na verdade, eu vejo acelerando a Nintendo a fazer o movimento dela.
Não sei, cara.
Eu acho que vai acelerar.
Porque eu não vejo alguém deixando de comprar um Nintendo Switch.
Não. Por conta da franquia da Nintendo.
É, você entendeu? Por causa disso. Por causa que lançaram um videogame ali.
A Nintendo, cara, é...
Então eles estão lá na deles.
Eu acho que vai impactar mais PlayStation, Sony
mais PlayStation.
E Xbox do que eu acho que vai...
Foi
o que eu falei, Cara, a minha vontade de comprar um Xbox Series X e um PlayStation 5 diminuiu. Porque eu acho que eu posso pegar um Steam Deck.
Cara, que maluco isso.
É. E aí, agora a gente pode falar de um outro cenário, Mauri. De um outro cenário, tá? É, bem, é isso. Falamos do Nintendo Switch, que não é Pro. Quem sabe a gente vai ter em breve o gracejo de vermos o Nintendo Switch Pro. Mas a gente tá num outro cenário, Mauri, que a Netflix está demonstrando interesse de entrar no mercado de jogos de verdade. E aí, a Netflix é uma daquelas poucas empresas no mundo que tem servidores, que tem codecs, que tem estruturas de streaming pra prestar serviço de jogos por streaming. E a Netflix tá falando assim, então, parece legal.
Esse mercado aí, eu gosto de mercado de entretenimento.
E aí,
mano? Eu gosto desse negócio aí de ajudar as pessoas a se divertir. Ah, eu já tenho uma base instalada boa... Os caras, velho, parece que vai com tudo, vai realmente entrar nesse mercado aí,
e aparentemente quem vai coordenar a parada é o Mike Verdu, que já trabalhou tanto na EA quanto no Facebook Gaming.
É isso aí.
E o projeto já tá com o dono.
Já tem o pai ali,
e
né?
E pelo que diz os rumores, agora o bicho pega. Os jogos da Netflix estariam no serviço de streaming... Sem aumentar o custo da mensalidade.
Entraria no pacote de assinatura já da galera. Você paga lá R$29,90 ali, R$32, R$40, depende do seu plano. Imagina que você já tem lá, incluso, os joguinhos tudo. É só conectar um controle Bluetooth ali e seguir sua vida.
Aí você vai poder jogar no Netflix Games. Na sua televisão, que tem software do Netflix, e várias tem. Se não tem, tem os danglezinho, Fire Stick TV, Chrome, qualquer que seja. Os seus computadores, todo computador acessa a Netflix.
Sim.
Tablet acessa a Netflix. Tudo acessa a Netflix.
E aí?
Será que é por isso que a Netflix também não entrou no Switch, Mari?
Cara,
pode. Será que você vai poder rodar Netflix Games no Xbox?
Porque você já tá lá você com o aplicativo. Tem aplicativo.
Pela Xbox, eu acho que rolaria, viu?
Pela Microsoft,
eu
assim,
acho, eu que, acho Sony, que eu acho que o executivo da Sony agora tá rasgando o contrato.
É isso aí.
Mas o da Microsoft tá falando assim, vamos fazer um negócio junto aí, a gente coloca os jogos da xCloud.
É isso aí, coloca junto e tal. Ó, já que, e se a gente colocar um botão do Game Pass lá dentro?
Se colocar um botão do Game Pass lá dentro?
Vamos colocar um Game Pass juntos, o que você acha? A gente coloca um extra aí, a galera paga R$15 a mais.
O cara da Microsoft tá nessa, os caras tão fechando o negócio. A galera da Sony tá, tipo, você quer emprestar um jogo pra um amigo? Compra a mídia física.
Não é? Essa é a cabeça da Sony, tá aqui no cabresto, cara.
Então, assim, é muito louco como a indústria... Assim, como pode, em um dia... Em um dia, a indústria... Eu não sei mais o que vai acontecer amanhã, eu não sei mais meu nome.
Não, é muito louco isso, cara. E aí, como
eu não tenho mais chão, por exemplo, a situação do Stadia, que, velho, tá ficando pra trás... Tá sendo largado pra então, trás.
Mas ao mesmo tempo não, porque eles já estão no mercado, o Netflix ainda não. E aí tem o Luna, tem o Stadia, mas assim, mas não tem.
Tem vários mercados que não tem, cara.
Tem, mas não tem.
Tem, mas não tem, cara. Tem, mas não há. Sabe assim, o que tá acontecendo?
E aí a Microsoft vai lá e me lança o Windows 3.6.
A Microsoft me lança.
Peraí. Velho, imagina o potencial disso. Você instala o Steam,
pelo Microsoft anunciou ontem. O dia de gravação é dia 15 de julho. De 2021, ano do Nosso Senhor, mas no dia 14 de julho de 2021, o CEO da Microsoft fez um anúncio do novo serviço para empresas chamado Windows 365, né? Windows 365, que basicamente são máquinas virtuais que você acessa pela nuvem. Tá? A ideia é que você pode pegar qualquer dispositivo, um tablet, uma televisão, qualquer lugar que você vá, você acessa a sua máquina. Num primeiro momento, esse serviço vai ser disponibilizado para empresas.
Sim.
Mas se eu posso instalar o software nela, eu não posso instalar um jogo, Maurinho?
Então, porque o Windows é meu, eu não posso instalar ali, de repente, um Steam dentro do meu Windows virtualizado.
Você pode parar e continuar a hora que você quiser. Eu passo pause no jogo e vou fazer outra coisa.
E aí, velho?
Como funciona isso? Eu não sei. Já existem empresas como Shadowcast, então tem umas empresas que já fazem isso, tá?
Sim.
Mas pra onde vai o mercado de games? Eu não sei, mas parece que quem tá pior no cenário... Assim, de verdade, tá? Eu acho que o performance com tempo de resposta, somando com ray tracing, toda a parada, melhor experiência hardcore, vai ser, pensando no universo de um console, tá? Vai ser, cara, com o PlayStation 5, com Xbox 300, Xbox Series X. 360, Series X, tá? Mas eu acho que esse cenário é pra uma minoria.
Então, virou
de verdade, ali, a maior parte dos usuários...
É um joguinho ali. Cara,
velho,
um
joguinho de celular.
Ou já assina a Netflix.
Cara, assim, eu não sei. Eu acho que a Netflix não teria condições de falar, vamos começar em todos os mercados. Eles não têm condições de fazer isso.
Puta, velho.
Eu acho que não tem. Não, eu acho que tecnicamente
eles é inviável. Eles têm, velho.
Eu acho que tecnicamente é inviável, cara.
Ô, mano.
O cenário. A gente conversou aqui recentemente, a gente fez uma entrevista pro Pixel Redondo. Tá aqui no YouTube também. Logo menos tá no feed da Rede Geek também. E no feed do Pixel Redondo, que vai entrar no ar nas próximas semanas. A gente fez a entrevista com um executivo de Google Devices aqui para a América do Sul do Brasil, né? E aí, o que o executivo falou foi que o Stadia tem uma jornada maior para vencer no Brasil por conta da própria infraestrutura brasileira.
Sim.
Que o cenário que nós temos aqui de tempo de resposta, por exemplo, em São Paulo e tal, em grandes capitais, é exceção considerado com o resto do cenário no Brasil. Tá? Imagina a percepção do usuário de você lançar isso em vários mercados e vários mercados vão ter uma experiência medíocre. Lembrando que o tempo de resposta, a compressão do Netflix é boa. É boa demais.
Mas eles não vão lançar Assassin's Creed lá, velho.
Então, vamos lá.
Eles vão ser Apple Arcade, velho.
Eu não sei se vai ser um Apple Arcade, não. Mas você acha que eles não vão ter interesse de pegar jogos da Ubisoft? Não, de pegar jogos...
Não agora. Eu acho que o primeiro passo é... Jogos de Stranger Things, é joguinho que dá pra jogar ali. Véi, é Apple Arcade. Lógico que é Apple Arcade. Pra mim, é isso que eles vão fazer.
Apple Arcade, que pra você que não sabe, é o serviço de games da Apple, que você paga uma assinatura de R$9,90 por mês, e aí todos os dispositivos Apple, você pode jogar os mesmos jogos, né? Se você tem um iPad, um iPhone,
e tem um pacote de
Mac,
jogos lá.
Você tem um pacote de jogos lá que você não vai ter anúncio, não vai ter nada de... É uma experiência lisa de jogos. Para uma assinatura mensal você pode baixar, mas aí você pode baixar os jogos, você vai baixar no Mac, vai baixar no PC, vai baixar no Mac, vai baixar no Apple TV, vai baixar no iPad, no iPhone, vai baixar o jogo, você não vai estar streamando a parada. Mas cara, assim, de verdade, esse cenário aqui, ele é o mais complexo para o mercado. Eu acho que a gente podia marcar uma das próximas entrevistas com chips, pra ver como é o cenário de alguém dentro do game está vendo essa mudança toda.
Com certeza.
Porque agora, como é que vai ser, amor? Eu não sei. Eu só sei que eu quero comprar o Steam Deck, eu acho mó da hora. Você não quer comprar o Steam Deck?
Velho,
a gente já comprou isso, cometeu, deu a mão, amor.
Já tá comprado.
Já tá comprado. A gente já vai encomendar isso. E aí aqui, o Matheus Alessandro mandou. Peraí, o Pixel Redondo voltou? Sim, o Pixel Redondo voltou, Matheus, mas ele voltou num outro cenário. Porque o que acontece? O Pixel Redondo, ele tinha um formato de a gente fazer entrevistas de 30 minutos.
E a gente recebia executivo.
E falava lá, de um assunto específico. Agora a gente tá falando do... O Pixel Redondo são essas entrevistas que a gente tá fazendo aqui, né? A gente voltou com o nome Pixel Redondo.
É isso
aí. Estamos considerando um novo formato. E sim, ele já tá no YouTube. Já temos mais de 8 episódios no YouTube. E são gravados ao vivo e a gente tá fazendo... como é que eu posso dizer? Por temporada.
É,
a gente tá gravando a primeira temporada do novo Pixel Redondo.
Então, as lives que acontecem toda quarta-feira à noite aqui com os executivos vão se tornar o nosso novo, uma nova atração em podcast, que é o Pixel Redondo.
Tudo isso vai estar disponível também para você ouvir em podcast. Tá em produção agora já, hein?
É isso aí.
Que aí você vai poder ouvir bonitinho editado com trilha. Outro rolê, outra experiência.
Outra experiência. É o filé mignon.
Inclusive com textos originais, a apresentação da empresa vai ser muito bacana mesmo. É que quero mandar aqui um elogio pro Chips, que na verdade me elogiou, na verdade. Quero pontuar um elogio do Chips falando que ele gostou do Tem Mas Não Há. Tem Mas Não É muito bom, né, cara? E o Chips mandou, o Netflix vai lançar os games deles, pois os devs deles, como Cobra Kai, por exemplo.
Então, pô,
cara.
Faz sentido, sabe? E aí, você tá associando um consumo, vai ficar ligando no outro. Putz, terminei de assistir uma série, vou querer jogar o joguinho. Ou, putz, esse joguinho tá mó da hora, tá complementando a história, então eu vou ver a série. Você começa a aprender a pessoa ali dentro. Ela não sai da sua plataforma e continua lá consumindo. E tá tudo certo, cara. Então, na minha opinião, acho que eles vão num caminho mais Apple Arcade. Não vão nesses streamar jogos de grande impacto e tudo mais. Vamos ver como que vai ficar a situação do mercado como um todo. Só sei que a Nintendo vacilou de lançar um Switch Pro.
De não lançar.
Parabéns à Valve. Espero de verdade que dessa vez vocês consigam emplacar no mercado de consoles. Vocês fazem um serviço espetacular.
Eles acabaram de ganhar $1,000. Só da gente.
É isso aí, cara. É isso.
Então, é isso, cara. Sim. E vou te dizer... Tem pano pra manga, Maurinho. Esse mercado, a gente ainda vai falar mais disso esse ano.
Sabe uma coisa, Tatinho? Rapidamente, só pra... Sabe o que eu percebi? Normalmente, o mercado de cópias, né? Que criam coisas copiadas, sei lá, lançam, sei lá, num catarse da vida, né? Nos gringos aí da vida, né? E aí vai lá o mercado chinês, copia e lança primeiro, né? Dessa vez foi o contrário. O mercado chinês começou a criar aqueles mini PC portátil pra galera jogar videogame. A Steam olhou e falou, opa, ótima ideia, vou copiar.
Vou fazer
aqui.
Melhor.
Vou fazer o meu aqui, ó. Moleque. É isso aí, cavalaria. Esse foi o update. Mande seu comentário pra nós acompanhar ao vivo e ouça em podcast.
Você acabou de ouvir o update. Mande seu comentário em áudio através do WhatsApp 11 98765-6950. Ouça esse e outros podcasts em redegeek.com.br.